amor que a gente faz tem base, não. Mulher assim é uma em um milhão.
A rádio que me acompanha em todo lugar, educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Na TV Educativa, canal 4.1, você confere o programa Entre Linhas. Nessa semana, o apresentador Manuel da Costa Pinto conversa com o escritor Marcelo Duarte sobre o seu livro de álbuns de figurinhas das Copas do Mundo de Futebol. A edição também foi conhecer o primeiro livro de poesias do jornalista e ensaísta Eugênio Butti. E para finalizar, tem o trabalho com murais e grafite, de Paulo Ito. O Entre Linhas vai ao ar toda sexta-feira, às 21h30. Educativa MS, mais humana, mais você.
Quem sabe mais de futebol, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo, oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou Leonardo. E hoje a curiosidade da Copa é sobre o lendário Estádio Azteca. Ele entrou para a história como o primeiro estádio a receber 3 Copas do Mundo. Foi lá que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Também foi lá que Maradona marcou o famoso gol do século e levantou a taça em 1986. Agora, em 2026, o estádio voltou completamente modernizado, com gramado híbrido, novos telões, tecnologia de drenagem e capacidade ampliada para cerca de 87 mil torcedores. Até a próxima aqui no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Bom dia, Mato Grosso do Sul. Agora são 7 horas em ponto. Está começando agora 104, o jornal que acompanha o início das suas manhãs aqui na Educativa MS. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. E o dia começa com neblina, carrancudo por aqui. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Léo. Bom dia a você, ouvinte, que já está sintonizado com a gente. E é verdade, a sexta-feira acordou de bem com a vida, mas nublada, com cerração. O sol não apareceu cedo, mas deixou a manhã com temperatura agradável aqui na região do Parque dos Poderes. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus em Campo Grande.
Daquelas manhãs que a gente precisa de um empurrãozinho extra para começar o dia, né, Zilda?
Exatamente. Nós estamos aqui para te dar esse empurrãozinho. Seja qual for o seu destino nesta manhã, nós vamos fazer companhia. Para quem está em casa, no home office, indo para o trabalho, levando as crianças para a escola, seguindo para a academia, para uma consulta ou enfrentando o trânsito, aqui você fica bem informado e muito bem acompanhado.
Até às 8 horas da manhã tem informação, serviço, prestação de contas e os assuntos que impactam o dia a dia de quem vive aqui em Mato Grosso do Sul.
E agora vamos aos destaques desta sexta-feira.
Mato Grosso do Sul transforma a memória em destino e lança as ações estaduais do afroturismo com foco em cultura, identidade e geração de renda. As festas continuam. Arraiada a Vida une solidariedade, música e diversão para fortalecer a doação de sangue e de medula óssea. Bonito abre um novo capítulo da cultura. A FLIB chega à 10ª edição celebrando a literatura, os autores e o poder transformador da leitura. Na ponta da língua, porque a obra de Lígia Fagundes Telles continua atual e inspira novas gerações de leitores. Sexta-feira também é dia de os destaques do Agroeducativa. Osmar Bastos antecipa o que vai movimentar a Pantanaltec neste fim de semana.
E no Papo de Esporte, Espanha, Portugal e Suíça garantiram classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil joga com a Noruega domingo às 16h por uma vaga nas quartas de final. Estadual Série B tem rodada dupla neste sábado no Jax da Luz, com transmissão na Educativa MS. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms. O Agora 104 está apenas começando.
E Mato Grosso do Sul lança hoje, sexta-feira, as ações estaduais de afroturismo durante evento do Bioparque Pantanal em Campo Grande. A programação inclui a apresentação dos resultados do Programa Federal Rotas Negras e a exibição do documentário Pantanal Negro, que destaca a contribuição da população negra para a história e a cultura do Pantanal, especialmente em Corumbá. A proposta é fortalecer o turismo como ferramenta de valorização da memória afro-brasileira, preservação do patrimônio cultural e geração de renda para comunidades tradicionais. A programação começa à 13h no Bioparque Pantanal.
E as festas juninas já passaram, mas o clima de arraiá continua por aqui. Neste sábado tem o Arraiá da Vida, a festa julina do Emossu, que promete muita alegria e, acima de tudo, solidariedade. O organizador do evento, Rômulo Machado, que é transplantado de medula óssea, deixou um convite especial para os ouvintes do Agora 104. Vamos ouvir.
Aô, Campo Grande região! Neste sábado, 4 de julho, tem o Arraiá da Vida, a festa junina mais arretada e solidária desse mundão. A partir das 9 horas da manhã, no Emossu, coordenador Lino Fernando Correia, venha curtir um clima típico de muita alegria, prosa boa e principalmente solidariedade. E tem um desafio especial: traga mais um amigo para doar sangue ou fazer um cadastro de doador de medula óssea. E lembrando, o Emossu estará atendendo excepcionalmente neste sábado até às 15 horas. Então dá tempo de fazer a diferença. Arraiá da Vida, porque o melhor da festa é aquela que salva vidas. Esperamos você!
Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Tem cidade que é conhecida pelas belezas naturais. Bonito é uma delas. Mas na próxima semana o município volta a mostrar que também é um destino para quem gosta de boas histórias. Na terça-feira, dia 7, começa a 10ª edição da Feira Literária de Bonito, a FLIB, que neste ano propõe um convite à reflexão sobre a relação entre as linguagens da literatura, suas memórias e suas histórias.
E uma feira literária nunca é apenas uma programação de palestras, né, Léo? É o encontro entre quem escreve, quem lê e quem ainda está descobrindo o prazer da leitura. Ao longo de 9 edições, a FLIB já reuniu 261 autores e autoras, sendo 186 deles de Mato Grosso do Sul. Um espaço que valoriza a produção local e fortalece a identidade cultural do nosso estado.
Zilda, e você que está nos ouvindo também nesta edição, a homenagem será para uma das maiores vozes da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, e também para o escritor sumatogrossense Luciano Serafim. Um reconhecimento que conecta diferentes gerações de escritores e reforça a importância da literatura como instrumento de memória e de transformação também.
E o melhor, toda a programação é de graça. Durante 4 dias, a Praça da Liberdade se transforma em um grande palco da cultura, com palestras, oficinas, teatro, música, cinema, declamações e o Pavilhão das Letras, reunindo editoras, livrarias e distribuição gratuita de livros. É uma oportunidade de aproximar a comunidade da leitura e formar novos leitores.
Porque, no fim das contas, uma feira literária não movimenta apenas a economia criativa. Ela movimenta ideias, aproxima pessoas e lembra que um livro pode ser o começo de uma nova forma de enxergar o mundo. E para falar sobre a 10ª edição da Feira Literária de Bonito, nós conversamos agora por telefone direto de Bonito com o organizador da FLIB, Carlos Porto. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Agora 104.
Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês sobre a 10ª edição, que foi um desafio fazer 9 edições E estamos aqui hoje, está frio em Bonito, mas com um calor humano muito grande, uma expectativa muito grande, porque a construção de um projeto como esse, que tem a leitura e o livro como ator principal, faz com que vidas se transformam, escolas participam, alunos se inscrevam, e a gente tem o prazer e a satisfação de conversar com vocês sobre isso.
Ô Carlos, chegar na 10ª edição é um grande feito, né? Qual que é o balanço que você faz desses 10 anos de Feira Literária?
Olha, é uma construção com muita parceria, né? Destacar aqui a parceria dos diversos entes públicos, como o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e o Governo Federal, através do Ministério da Cultura, e a Prefeitura Municipal de Bonito. Assim, é fundamental ter essas participações, porque como é uma iniciativa privada, com apoio público, você precisa ter isso muito claro nesse processo de construção. Mas, além de tudo, um dos maiores desafios é o papel que a curadoria exerce, né? Tem a professora doutora Maria Adélia Menegazzo como curadora, né? Para a escolha, né? E a escolha e o olhar sobre essa questão de quem escreve, de quem participa desse processo de fazer com que a sua leitura possa acrescentar na vida das pessoas, né? E aí esse processo todo, esse desafio todo que tem essas parcerias todas juntas, faz acontecer a 10ª edição aqui na praça, com uma programação imensa, começando o dia 7 até o dia 13, onde todos poderão ir gratuitamente participar, e você já disse aí, das oficinas, do Dedo de Prosa, da entrega de livros e de novos lançamentos. Hoje nós vamos ter um encontro, durante a feira, de mais de 12 clubes de leituras do estado de Mato Grosso do Sul, participando das diversas manifestações da leitura do estado.
Bom dia, Carlos. É a Zilda. Eu vi que as pessoas podem doar livros também. Tem essa oportunidade na FLIB?
Oi, Zilda, sim. Nós estamos, inclusive, fazendo... Nós temos uma árvore chamada Árvore do Saber, onde nós colocamos todos os dias livros que as pessoas, no final do evento, podem ir lá e retirar o livro que ela escolheu para levar para casa. E nós temos a participação das editoras, né, que também doam livros para que a gente coloque nessa árvore que fica lá pendurado durante todo o dia e à noite as pessoas possam retirar. E essa campanha de doação de livro, para cada um que tem um livro que já leu, que está na sua estante, eu vou entregar, eu quero mandar para a Feira Literária, porque as crianças, que são mais de 3 mil crianças que participam todos os dias, tem um processo pedagógico, que tem teatro, tem contação de história, tem pintura, e passa por dentro, nós vamos ter um Vale Livro, né, onde as crianças vão poder comprar o seu livro, que nós vamos entregar para mais de 700 crianças poderem comprar o seu livro com o próprio recurso que a feira vai oferecer.
Carlos, e você já acabou de deixar claro que é um legado bacana para as crianças, né, em idade escolar. Mas qual que é o legado que a FLIB vem deixando para os moradores da cidade de Bonito?
Olha, acho que o maior legado é a interação que a população tem para a cidade de Bonito. Não é só Bonito, vou dizer que é muito além. Hoje nós temos, tem 17 cidades da região, Bodoquena, Anastácio, Miranda, Jardim, Nioaque, Dourados, tem gente vindo participar, universidades. Então, assim, tem uma... A feira conseguiu ampliar a participação das escolas, porque a literatura ocupou um espaço que a gente não imaginava. Você trabalhar com livro, que é uma coisa extremamente difícil. Uma coisa é você fazer um show, né, que tem um show na praça, todo mundo vai lá ver. Agora, você tem um livro que vai despertar o interesse das crianças e do adulto, principalmente, né, principalmente das crianças que tá lá na escola. Mas eu quero ir lá na FLIB porque tem um livro que eu quero ver. Fazer com que esse interesse possa despertar neles, para mim e para todos nós da organização, para a Maria Adélia, para toda a equipe, o maior legado é esse. É fazer com que a feira produza mais leitores, produza mais pessoas interessadas em escrever. Nós vamos ter só de novos novos escritores vão ter 22 lançamentos de livros durante a feira.
Carlos, a Lígia era paulista, além de romancista, ela era advogada e morreu em 2022, 4 anos atrás. Quais são os critérios para a escolha dos homenageados?
Olha, o nosso primeiro homenageado foi há 10 anos atrás, foi o Manuel de Barros, nosso poeta maior, né, que tem uma representação, eu diria, da mundial, né, não só do Mato Grosso do Sul, nem só do Centro-Oeste, nem da América Latina. Mas o Manuel de Barros foi o nosso primeiro homenageado. As escolhas é feito pela curadoria. A Maria Délia, que é a nossa curadora, ela tem um olhar sobre essa sensibilidade, né, sobre a escrita brasileira, sobre a escrita latino-americana e sobre a escrita sul-mato-grossense. Sempre homenageado um autor brasileiro e um autor sul-mato-grossense, né, justamente para que essa homenagem possa estimular aqueles que estão no começo da sua escrita, no começo da sua pesquisa sobre o que eu quero ser escritor, eu quero ser um cronista, eu quero ser alguém que fale sobre a questão da leitura. E aí essas homenagens é justamente para exemplificar, né, o caso da Lígia que você disse, né, o que, que ela significou, né, na literatura brasileira e para nós sul-mato-grossenses aqui também. E o Serafim, que foi um escritor sul-mato-grossense, que faleceu, participou de diversas FLIB nossa e faleceu ano passado. Ele é homenageado sul-mato-grossense.
Carlos, estou ouvindo aqui, estou pensando, que evento maravilhoso. Eu faço parte de um clube de leitura e estou super interessada. Carlos, conta pra gente...
Vamos te esperar aqui.
Tá certo. Conta pra gente a expectativa de público e aproveita para convidar todo o público a participar deste grande evento literário. Reforça as datas pra gente.
Olha só, nós fazemos parte também da Bienal do Mato Grosso do Sul, e o ano passado, quando o governador, na abertura, ele disse: não teria Bienal sem a FIB. Então, assim, eu fico extremamente... não é satisfeito, porque quando a gente faz um projeto dessa natureza, a gente quer que vidas se transformem. Eu acredito que a transformação de vidas através da leitura conforta e traz um prazer da vida para as pessoas. É uma programação muito intensa. Nós vamos ter um cortejo que começa na terça-feira às 18 horas, um cortejo que vai ter a banda municipal, tem teatro, tem perna de pau, tem poesia, tem crônicas, tem um monte de coisa bacana que vai acontecer, vai chegar na praça e vamos ter abertura. E com a abertura nós vamos ter um espetáculo do Paulo Betti, né? É um monólogo de Carona com a Cultura, um espetáculo gratuito, com teatro montado no meio da praça, para que as pessoas possam lá sentar com 500 cadeiras ali para assistir e o público participar junto com o Paulo Betti. E aí termina com o show do Carlos Coleman, né, nosso artista sul-mato-grossense, né, daqui, fazendo também. Então é uma programação muito diversa. E aí no outro dia pela manhã já começa o processo pedagógico, onde as crianças vêm, participam na praça, que vai estar toda preparada para receber escritores, visitantes, e durante todos os 7 dias, 6 dias da praça, vão estar ilustrados com a leitura, contos, música, teatro, dança, tudo que possa ter da cultura através da literatura estará presente.
Vida longa a FLIB, então. Carlos, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja sempre sucesso a uma feira tão importante como essa. Um abraço.
Muito obrigado e convidar todos para a partir de terça-feira todos estar aqui em Bonito até o dia 11. Vamos ter show da Sandra de Sá, show do Jorge Versilo e show da Cateura com Alzira Espíndola no último dia. Cateura é uma orquestra de reciclados do Paraguai de Assunção que estará aqui conosco também.
Bom evento, Carlos.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
E como dissemos, a Feira Literária de Bonito celebra os livros, os leitores e principalmente aqueles autores que ajudaram a construir a literatura brasileira. Entre os grandes nomes homenageados nesta edição, a Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora e, como eu já disse, também foi uma advogada brilhante, transformou o cotidiano, os conflitos humanos e os silêncios em grandes narrativas.
E para entender por que, décadas depois, a obra dela continua tão atual e despertando o interesse de novas gerações de leitores, chegou a hora da coluna Na Ponta da Língua.
Quem nos ajuda a mergulhar no universo literário de Lígia Fagundes Telles é o professor Dr. Wagner Abdu. Professor, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui pontualmente às 7 horas da manhã, desde cedo nessa neblina.
Muito bem. Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia, ouvinte. Eu amo neblina.
Professor, por que a Lígia Fagundes Telles é considerada uma das maiores escritoras da literatura brasileira? O que torna a obra dela tão singular?
Léo, ela conseguiu unir essa excelência estética da escrita com a profundidade psicológica dos personagens. Isso é o ponto mais marcante na escrita da Lígia. E esses conflitos humanos muito complexos, personagens muito detalhados e essas entrelinhas muito linguisticamente perfeitas, construídas, fazem dela, ou fizeram, e aí vão continuar fazendo dela, uma exímia escritora, e por isso esse legado todo.
Professor, o senhor já mais ou menos narrou aí, mas os personagens de Lígia costumam revelar conflitos psicológicos profundos e muitas ambiguidades. Essa é uma das principais marcas da escritora. Como que isso aparece nos livros
Sem
da Lígia?
Sem dúvida, Zilda, a principal marca dela. O que acontece na literatura, na escrita dela, é que os personagens não são totalmente bons nem totalmente maus. Eles são humanos. Eles têm suas problemáticas internas, seus conflitos psicológicos, como nós, como os nossos. Que a gente nem sempre tem as escolhas perfeitas, nem sempre pensa de maneira perfeita, como um senso comum deveria pensar. E ela conseguiu expor isso na sua escrita.
Por isso que a gente se identifica com os personagens.
Exatamente por isso. Exatamente por isso.
Quais questões humanas que fazem com que a literatura de Lígia seja tão contemporânea? É de fato essa trazer a humanidade para a escrita dela? É a atualidade também?
Sim. Se a gente for pensar num tempo barulhento para sensibilidades, se a gente for pensar num tempo em que o barulho tomou lugar desse silêncio, das percepções internas, as relações humanas trazidas por ela voltam à tona. Então, é um olhar que devolve a gente para nós mesmos, é um olhar que devolve o leitor para essa sensibilidade interna dos conflitos psicológicos. E é exatamente isso que você falou, Léo.
E, professor, a gente ouviu o Carlos falando aí, né? A FLIB escolheu Lígia Fagundes Telles como uma das homenageadas desta edição. Qual a importância de apresentar uma autora desse porte para os jovens leitores e para o público que participa de uma feira literária como a de Bonito?
O primeiro ponto é formar esse leitor de maneira mais crítica. É formar esse leitor com a percepção de que, apesar das décadas, apesar da distância etária, por exemplo, os assuntos são os mesmos, mas que apesar da organização do mundo, por exemplo, os assuntos internos e psicológicos também alcançam esse leitor mais jovem. É problema desse leitor mais jovem, mais novo, por exemplo, todos os conflitos psicológicos que ela trouxe lá atrás. Então, não só esse encontro de gerações, os encontros entre os leitores e escritores na obra, mas se deparar com uma obra que está aí, apesar do tempo.
Até porque os conflitos se repetem.
As relações humanas nunca vão deixar de ser a tona das nossas percepções, né?
E na sua opinião, qual que é o legado que essa homenageada deixa para Mato Grosso do Sul? E de que maneira que ela fortalece a formação de leitores e estimula a valorização da leitura também em Mato Grosso do Sul?
A ideia da formação de leitor é o principal ponto. A experiência literária é diferente quando você se coloca de maneira física num evento desse, né? O legado dela perpassou as gerações e precisa ser valorizado. Primeiro ponto que eu acho que a gente pode pensar é que é uma mulher. Então a valorização da escrita feminina, da voz feminina, é importante tanto nos dias de hoje como para sempre. E voltar a aproximar as relações das décadas de percepção psicológica que ela conseguiu botar nas linhas.
Tem uma obra dela que você recomendaria?
Tem várias. Eu gosto de algumas infantis que ela escreveu também. Eu me perdi agora nos nomes, eu acho que eu vou confundir. Se o Léo puder me ajudar rapidamente
claro.
Aí. Eu não lembro agora de cabeça.
É a obra infantil dela?
Vê se tem a última. Eu gosto algumas que ela escreveu por causa de das minhas crianças, por exemplo.
Vamos ver. Ciranda de Pedra.
Sim.
Antes do Baile Verde.
É.
As Meninas.
De... Antes.
Ciranda de Pedra, então? É a sua escolhida? Você já leu, Zilda?
Ainda não.
Então já está na sua lista para próximas leituras.
Ciranda de Pedra, sim, professor?
Sim.
Vamos ler.
Muito bem. Professor Wagner Abdu, muito obrigado pela sua participação hoje cedo na neblina. Ele disse que gosta, então sempre que tiver neblina a gente chama ele 7 horas da manhã para participar do Agora 104.
Perfeito.
Muito obrigado, professor. Tenha um excelente fim de semana.
Obrigado vocês. Ótimo final de semana. Tchau,
bom
tchau.
Bom dia.
Agora 7h22, 7h22 em Mato Grosso do Sul. E por falar em leitura, falamos em educação. Uma nova lei promete ampliar os direitos de estudantes com altas habilidades e superdotação no Brasil. A legislação fortalece a identificação desses alunos, cria um cadastro nacional e reforça o atendimento especializado nas escolas. A Nelly Terra traz os detalhes.
Bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia para você que acompanha o Agora 104. Os estudantes com altas habilidades ou superdotação passam a contar com novas garantias legais no Brasil. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, fortalece a política de identificação e atendimento desse público e cria um cadastro nacional para reunir informações sobre esses alunos. O objetivo é facilitar o planejamento de políticas públicas e ampliar o acesso ao atendimento educacional especializado. Segundo os especialistas, o percentual da população que apresenta altas habilidades ou superdotação fica entre 3 e 5%. Isso significa que o Brasil pode ter entre 6 e 10 milhões de pessoas com esse perfil. Apesar disso, apenas uma pequena parcela está oficialmente identificada nas escolas, segundo dados do Ministério da Educação. A nova legislação determina que os sistemas de ensino promovam a identificação desses estudantes e ofereçam atendimento compatível com as necessidades deles. Entre as medidas previstas estão o enriquecimento curricular, atividades complementares, aceleração dos estudos e acompanhamento por profissionais capacitados. Durante a discussão do projeto, também foi proposta a realização de avaliações periódicas para identificar esses alunos e a criação de centros nacionais e regionais de referência, mas essas medidas ficaram de fora da versão final da lei. Especialistas em educação destacam que a identificação precoce faz diferença. Sem estímulos adequados, muitos desses estudantes podem perder o interesse pela escola, apresentar baixo rendimento e até abandonar os estudos. Outro ponto importante é desfazer alguns mitos. Ter altas habilidades não significa necessariamente tirar nota máxima em todas as disciplinas. Muitos alunos demonstram um talento excepcional em áreas específicas como matemática, música, artes, ciências, liderança ou criatividade, enquanto enfrentam dificuldades em outras áreas. Existem também casos de dupla excepcionalidade, quando a superdotação ocorre ao mesmo tempo que condições como o TDAH, transtorno do espectro autista ou dislexia, o que torna a identificação ainda mais complexa. A criação do Cadastro Nacional deve ajudar o poder público a conhecer melhor essa população e planejar ações voltadas à formação de professores e ao desenvolvimento de programas específicos. O próximo passo será transformar as garantias previstas no papel em ações concretas dentro das escolas, para que milhões de estudantes possam desenvolver plenamente o seu potencial. Nelly Terra para o Agora 104.
E agora é hora de conferir a movimentação nas principais vias de Campo Grande neste último dia útil da semana. Quem traz as informações em tempo real é o nosso Táxi 104. Bom dia, Bernardo Quartim. Como está o trânsito neste momento? Onde você está e o que os motoristas encontram pelas ruas da capital?
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Nessa manhã fria de sexta-feira, Zilda.
Você também gosta da neblina?
Eu gosto. É bom, né? Essa variação da temperatura, mas o que esquenta a gente nessa sexta-feira é você ver as barbeiragens que acontecem. Dá um calor na gente, viu, Zilda? Eu me encontro na região urbana do centro, nos altos de São Francisco, e monitorando a situação aqui próximo ao antigo Vai ou Racha, Próxima pracinha de São Francisco, o trânsito na Dolor de Andrade, nesse momento, no trecho da Rua Barbosa até a 13 de maio, para quem sobe sentido São Francisco, é lento nesse momento. A descida da 14 de julho, no trecho da Rachid Néder até a pracinha de São Francisco, também o trânsito segue lento nesse momento. A Ernesto Geisel, no trecho da Eça de Queiroz até a rotatória da Euler de Azevedo, quem se desloca sentido Heráclito de Figueiredo, trânsito lento nesse momento. Trânsito carregado na Avenida Monte Castelo, da Santa Maria até a Mascarenhas de Moraes, que também está com fluxo bem pesado nesse momento. E um ponto de lentidão severo agora na Arthur Jorge com a Rachid Néder, né, naquela rotatória onde é que o trânsito está bem atravancado. Na região urbana do centro, Fernando Corrêa da Costa, no trecho da Calógeras até a Joaquim Murtinho, esse é um trecho ali próximo ao Emoçu, não adianta ter pressa. E a Avenida Afonso Pena, da Ernesto Geisel até a Rua Barbosa, quem se desloca sentido Parque dos Poderes. Duque de Caxias está com fluxo moderado. E a boa notícia, Zilda, Leonardo e ouvintes, é que nós não temos registros de acidentes com gravidade, apesar da neblina. Está bem tranquilo, não tem registro de acidentes com gravidade nesta manhã. Até então está tudo tranquilo, friozinho. Os motoristas um pouco acrabunhados, só um pouquinho de barbeiragem, conversões erradas, avanço de sinal, no sinal vermelho, ultrapassagens pela direita, coisas corriqueiras do nosso trânsito. Com vocês aí no estúdio.
Sem acidentes, ótima notícia. Quartinhos, 8 novos radares instalados em Campo Grande já estão em operação desde o início da semana, mas por enquanto funcionam apenas em caráter educativo. Até o dia 14 de julho, os equipamentos registram as infrações sem aplicação de multas. E a partir do dia 15 de julho, as autuações passam a valer. Na sua opinião, a expectativa é saber, né, se o período de orientação será suficiente para que os motoristas se adaptem aos limites de velocidade e mudem o comportamento no trânsito. Você acredita que esse tempo vai ser suficiente?
Ah, com certeza. Mais do que suficiente, viu, Zida? Agora tem os motoristas desavisados. Em algum momento ou outro podem ser pegos de surpresa, mas nós temos que constantemente nos reeducarmos. E no trânsito não é diferente. Velocidade moderada na via, tranquilidade, respeito, empatia, tudo isso tem que ser agregado para que o motorista possa passar onde você vai ter esses pontos, o ministro Jorindos, Brilhante, Afonso Pena, que habitualmente a gente passa ali, passar com tranquilidade sem sofrer a multa, né? Então, cometer uma infração. Acho que é mais do que... Não precisa ampliar esse tempo, não.
Tá certo, Quartinho. Muito obrigada pelas informações. Ótima sexta para você.
Para nós.
E no próximo bloco, Osmar Bastos traz os destaques do Agroeducativa no próximo domingo.
No primeiro intervalo com música do Agora 104, uma curiosidade. Will Smith passou mais de uma década sem lançar música nova. Ele ficou dedicado ao cinema. Foi o convite da FIFA para o hino da Copa de 2018 que trouxe Will de volta aos palcos. Will Smith, Nick Jam, Era Strafe, produzida por Diplo, Live It Up. O hino da Copa do Mundo da Rússia. Nosso intervalo é rápido, nós já voltamos, agora são 7h30.
We can make it. banners, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at, we right here.
Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Down, down. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice.
Agora 104, música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104, mais humana, mais você.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemosul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Olá pessoal, aqui é o Osmar Bastos e vim lembrar que tem Água Educativa no próximo domingo e você vai saber como os produtores rurais e as empresas que trabalham com florestas plantadas se prepararam para combater os possíveis incêndios comuns nessa época do ano. E tem muito mais em nosso encontro que começa às 9h30 do domingo na TV Educativa 4.1. Esperamos você!
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini, fica a dica com Rossini, uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia, haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, não gente, não existe haja visto, o correto é haja vista as ocorrências, haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista, não existe haja visto. Haja visto é um erro, use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104, ligado no que importa.
Estamos de volta, 7h35, 7h35. Essa trilha prenuncia uma grande chegada. Sexta-feira é dia de sabermos quais são os destaques do Agroeducativa, que vai ao ar neste domingo, 9h30 da manhã na TV Educativa, canal 4.1, com o nosso editor-chefe e apresentador, Osmar Bastos. Seja bem-vindo, Osmar.
Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Gilda.
Bom dia.
Bom dia a vocês que estão com essa manhã friorenta,
chata. Ah, você não, não, ah, não gosta. Não gosto.
Sexta-feira tem que ter esse sol, o final de semana está chegando, né? O pessoal seguiu agora há pouco nossa equipe lá para Aquidauana. Hoje abre a Pantanal Tech, a terceira edição da Pantanal Tech, agora às 9h30 da manhã. Lá em Aquidauana.
Evento muito importante.
É, e esse tempinho ruim, né? Ruim, mas de qualquer maneira, a Pantanal Tech esse ano está bastante recheada, viu? Olha, tem painel de agricultura e pecuária, tecnologia e inovação, agricultura familiar, meio ambiente e sustentabilidade, turismo e pesca, quando puder deixar de ter, né? E cultura e economia criativa. Então serão três dias, é hoje, né? Sábado e domingo. E a nossa equipe parece que vai trazer material aí para vocês discutir aqui também na semana que vem, né? É muito legal.
Osmar, a Pantanaltec tem uma grande relevância pro agronegócio também, né? Ela produz tecnologia pro agro, não produz?
A iniciativa é da UEMS, né? Uhum. Da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E lá eles têm vários setores, né? Tem agronomia, zootecnia, veterinária, e tudo isso ajuda a desenvolver essas tecnologias novas. O pessoal lá daquela região peripantaneira e pantaneira, porque tem coisas ali que a agricultura no Pantanal, por exemplo, não tem como, né? Agora, nessa região peripantaneira, ali aqui da Uana, são terras muito boas, né? Vi algodão, parece que tem soja, eles vão apresentar vários painéis. E na parte de pecuária, de sustentabilidade, é uma coisa que eu acho até às vezes redundante falar em sustentabilidade do pessoal do Pantanal, né? Eles estão lá 300 anos, estão sobrevivendo, criando gado, né? Eu acho que eles ensinam sustentabilidade pra gente, né? Sim. Com respeito ali à natureza, não tem nada degradado, né? Acho que perdeu 5% da vegetação natural, né? Sim. Bom, vai ser um bom evento e quem estiver nos ouvindo, dá tempo de ir para lá, sexta, sábado e domingo. Muita
três
comida.
Três dias de muita tecnologia no Pantanaltec em Aquidauana.
É isso aí. E no destaques? Agroeducativo, no domingo, né, nós vamos falar de uma situação que preocupa com a chegada do inverno, né, que é a falta de chuva, as pastagens, as florestas ficam secas, então é muito perigoso os incêndios. Às vezes até uma bituca de cigarro jogada pela janela pode desencadear incêndio. Então a Agroeducativa foi procurar as instituições que... principalmente a Reflore, né, que reúne a associação dos nossos produtores e consumidores de florestas plantadas. Mato Grosso do Sul é o segundo do país em florestas plantadas, só perto para Minas Gerais. Então eles explicaram para nós como é que funciona o trabalho das brigadas. Os caras têm um trabalho danado, né, para aprender a manejar aqueles abafadores, bomba costal. E eles são a linha de frente ali, antes do corpo de bombeiro chegar, que às vezes não chega muito longe, né?
Sim.
Então os produtores se envolvem nessas questões juntamente com essa associação. É um trabalho muito legal, a Lu Pedrus fez uma reportagem bastante interessante. E eu entrevistei uma pessoa ligada à Embrapa, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, e eles lançaram recentemente uma nova batata doce. Uma nova variedade de batata doce, mais rentável, mais produtiva, sabe? É aquele jeitão mesmo, aquela casca cor de vinho, né? Uma polpa amarelada, mas muito legal. E serve para pequenas áreas. Uhum. Então vai ser bom para o pessoal da agricultura familiar. Então esse vai ser um assunto da entrevista que eu mesmo conduzi no próximo domingo. E por conta dessa batata doce, a gente correu atrás, fomos até a escola de culinária do Senac, aqui de Campo Grande, e teve nhoque de batata doce com molho de carne moída.
Sensacional.
Será que o Fábio está ouvindo a gente?
Será?
Já está com garfo e faca na mão esperando. Muito legal, viu? Muito
delícia.
Legal.
Delícia.
É. Agroeducativo, então, vai ao ar no domingo, 9h30 da manhã, TV Educativa, canal 4.1. Às terças-feiras, reprise às 7 da noite.
Na quarta-feira.
Terça-feira é no canal Brasil.
Isso, é, quarta-feira.
Isso.
E a semana passada tivemos aquele negócio, você me deu uma surpresa, era 5 horas da tarde, né?
Era daquele dia.
Então foi por causa do jogo. Isso. Agora voltou ao horário normal, a partir das 7 da noite, às quartas-feiras, nossa representação.
Exatamente.
Tá bom?
Osmar Bastos, muito obrigado. Lembrando que a qualquer momento você pode acessar o nosso canal no YouTube, @educativoms, e buscar por Agroeducativa.
Bom fim de semana para vocês.
Para nós.
Bom final de semana. No próximo bloco tem Educativa na Copa. Fábio Madeira e Ricardo Paredes farão as análises dos jogos de ontem e a expectativa para o jogo do próximo domingo, Brasil contra Noruega.
No intervalo do Agora 104, uma música que resume tudo em duas palavras, bem simples. Sem grandes declarações, sem gestos exagerados, só um amor moreno, fruto tropical e bastante tempo para se amar. O Roupa Nova encontrou em 1981 a fórmula mais difícil de todas, a simplicidade, com bem simples. Aguarde, nosso intervalo é rápido.
Bem simples, tudo natural, um amor. Cores que eu puder te dar.
sonhar. Eu pensei te dizer essas coisas.
Sábado é dia de futebol.
Vai criar o apito, apto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo.
A Série B chega à terceira rodada com um duelo que significa reabilitação. União ABC e Campo Grande. As duas equipes vêm de derrota e a Educativa 104 traz a emoção lance a lance. Às 5:30 da tarde rola o pré-jogo e às 6 o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, cordato, pra começar o jogo.
União ABC e Campo Grande, neste sábado, ao vivo do Jax da Luz. Apoio R Cor Tintas e Revestimentos, KW Odontologia, Educativa. Por um futebol mais forte.
Prepare-se para uma aventura monstruosamente divertida. Minions e Monstros chegou nos cinemas UCI para divertir toda a família. E a experiência fica ainda mais incrível nas salas confortáveis que a UCI oferece, com som imersivo e tela gigante que colocam você dentro da ação.
Muito bem! Ação!
Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Ingressos à venda. Verifique classificação etária em ucicinemas.com.br.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Estamos de volta, 7h45.
Educativa na Copa. Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Educativa na Copa, com Fábio Madeira e Ricardo Paredes. Sejam bem-vindos. Bom dia, Fábio Madeira.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Ricardo Paredes. Bom dia, Zilda Vieira!
Bom dia!
Que belo agasalho, hein? Parece até que você tá com frio.
estava.
Bom dia, Ricardo Paredes.
Bom dia, Leonardo Paraná, Zilda, Fábio Madeira. Cheguei trazendo frio pra galera.
É verdade, que barbaridade. A culpa é sua. Que mas é gostoso, como diz o professor Wagner Abdu, tava ouvindo o programa agora no início. É bem gostoso esse tempinho, né?
É, eu cês não gosto não. Não. Eu
claro que
sol,
ficar na cama melhor ainda, mas é bem agradável, acho bem legal. Agora, por falar em tempo, eu tava dando uma olhada aqui numa notícia, essa é muito importante pensando no jogo do próximo domingo. Sensação de 46 graus para o horário do jogo entre Brasil e Noruega lá em Nova Jersey. A temperatura deve chegar a 38. Então, 38 graus, Rogério Medeiros, com sensação de 46 para Brasil e Noruega.
Me faz lembrar.
Haja hidratação,
hein? Me faz lembrar a Copa de 94, que foi nos Estados Unidos e realmente era um calor assim.
Será?
Demais, né?
Será que isso é um ponto muito positivo aos brasileiros jogando?
Eu acho que não.
Em relação aos noruegueses?
É, os noruegueses estão mais acostumados com frio do que com calor, né? Essa é uma vantagem para os brasileiros. Por esse aspecto, eu concordo com você. Mas eu acho que para o futebol em si, tanto da seleção norueguesa quanto para a seleção brasileira, pode ser muito ruim. Porque praticamente a gente pode ficar um bom tempo sem ter jogo, né, de qualidade, se isso se confirmar dessa forma toda, né? Então eu acho complicado. Mas sem dúvida que os noruegueses eles precisam ter um costume, uma adaptação maior com esse tipo de tempo do que o Brasil. E eles, inclusive, viajaram, né, para os Estados Unidos se adaptando mesmo ao calor muito forte, porque na Noruega, esse friozinho aqui de Campo Grande é um baita verão para eles.
Verdade, isso é verdade.
Então, não é fácil, não. Os Vikings, você já fez a remada Viking?
Legal a remada. É chique demais. Mas tem que ter aquele tambor batendo para ele fazer.
Bum, e vai. Uma das torcidas mais alegres, mais interessantes da Copa. A outra eu achava da Holanda também, que é tipo um poropopó corintiano, um pouco diferente, em ritmo holandês, já foi embora pra casa. Agora tá na hora da remada Viking ir embora pra casa também, né,
aqui
Leonardo?
Em Mato Grosso do Sul tinha a torcida do Ceni, né? Porque o Ceni tinha tudo a ver com a Coreia, então a torcida ia com
o tambor também.
Legal pra caramba, era divertido.
E a dúvida que todo mundo está nesse momento, Zilda, é quem vai substituir
Paquetá
e sua dancinha. Quem vai substituir a dancinha do Paquetá?
E olha só, no treino de ontem não participaram, né? O Rayan, o Rafinha, que tá retornando de contusão, e também o Lucas Paquetá, que tá com
o Rayan, né? Hein? Será? Se o Rayan não jogar, talvez o Hendrick, né? Mas acredito que o Rayan seja mais poupado.
Foi só pra poupar um pouquinho a carga, de exercício.
Às muito vezes forte, tá exausto, né? E fica a dúvida, porque teoricamente aí o Martinelli deve jogar, o Danilo Santos está sendo bem cotado, um provável Brasil para jogar no domingo com a Noruega, 4 da tarde de Mato Grosso do Sul, Alisson, Danilo, Marquinhos Santos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rayan, o Hendrick sendo uma alternativa.
Você
pode
acha
ser
que
tanto
o Martinelli está jogando ou ele fica como opção, hein?
Eu acho que ele está jogando, até por conta dessa situação do Lucas Paquetá, né? O Paquetá é provável que nem jogue mais a Copa, mesmo que o Brasil chegue na final, é muito improvável ele jogar. Quem está se recuperando e tal, e contra a Noruega ainda não deve jogar, mas numa eventual quarta de final contra México ou Inglaterra, é o Rafinha. O Rafinha talvez nas quartas de final volte. Mas
Neymar?
Temos que ganhar primeiro domingo.
E o Neymar não
o
volta?
O Neymar é uma opção pro segundo tempo, né, Paredes? O Neymar não tem condição de começar jogando.
Parece que o Neymar dificilmente vai ter chances com o Ancelotti, porque no último jogo ele ficou aquecendo aos 45 mais o acréscimo da partida.
É com o Ancelotti ou ele não tem condição física? Ele ficou um mês parado. Agora que ele voltou a treinar, faz uma semana e pouco, há muitos e muitos
São meses, mais de 4 anos sem jogar.
Pois é, que ele tem um baita talento, ele chama a marcação, ele cobra muito bem falta, escanteio, pênalti. Ele, óbvio, é um cracaço da bola, é o maior jogador do Brasil aí nos últimos 15 anos, tranquilamente. Mas é o Neymar ainda em recuperação, devagarzinho. Pode ser útil. Mas não pra começar jogando, né, Paredes? Pelo amor de Deus, né, Ricardo Paredes?
Não, citei o Neymar, né? Eu colocaria ele pra jogar, nem que seja os minutos finais da prorrogação que vai ter.
Vai ter prorrogação,
vai
já?
Vai ter. Vai ser sofrido.
Você tá com medo do Haaland?
Vai ser sofrido.
E você tá com medo do Haaland? O povo lá é alto, viu? Não é só o Haaland, não. Tem o Odegaard,
as
tem
bolas por cima.
As
lá,
bolas por cima. E você sabe, Leonardo Paraná, que Brasil e Noruega já se enfrentaram 4 vezes na história.
E o Brasil nada até agora.
Nunca. O Brasil nunca ganhou da Noruega. 2 derrotas e 2 empates. Inclusive na Copa de 1998... que a gente até chegou à final, mas na fase de grupos a gente perdeu para a Noruega.
Foi aquele jogo que o Júnior Baiano foi expulso, acharam?
Acho que foi, né? Foi 2-1, né? Então, assim, nunca o Brasil venceu a Noruega. O Brasil é freguês da Noruega.
Freguês.
4 jogos apenas, mas não ganhamos ainda.
Por isso que eu digo que o jogo vai ser decidido na prorrogação.
A Noruega jogou bem contra a Costa do Marfim, mereceu a vitória, mas foi um jogo equilibrado, de qualquer maneira. Tem esse cracaço de bola o Haaland, mas nós temos o cracaço de bola Vinícius Júnior. Então tem artilheiro de um lado, artilheiro do outro. Não vai ser fácil. Ah, vai ser mais fácil ou mais difícil do que foi contra o Japão? Eu não sei. Apesar de estar liderando o bolão entre os meus amigos, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu apostei na mesma vitória contra o Japão. 2-1 para o Brasil.
Ok.
Eu acho que vai ser na prorrogação.
Eu também vou apostar nesse 2-1, hein?
Então tá bom, vai ganhar junto comigo. A gente divide o bolão, combinado. O Paredes paga um almoço pra gente.
Combinado. O Fábio, quais foram os 3 jogos que rolaram ontem no Mundial? Quais são os resultados, o Ricardo Paredes?
A bola rolou ontem, né? A Espanha ganhou da Áustria por 3-0. Portugal 2-1 na Croácia. O Cristiano Ronaldo fez um dos gols da seleção de Portugal. Mas a decisão foi nos minutos finais da partida. Portugal fez o segundo gol. E a Suíça venceu a Argélia ontem à noite pelo placar de 2-0.
Olha, a Espanha passou o trator para cima da Áustria, jogou muito mais bola, não teve nenhum problema. Eu diria até que foi a melhor atuação da Espanha na Copa, tá todo mundo esperando a Espanha. Será que a Espanha pode bater de frente com a França, com a própria Argentina? E ontem ela deu um belo cartão de visita. Portugal e Croácia foi espetacular. Foi, na minha opinião, o primeiro tempo até que nem tanto, mas o segundo tempo foi o melhor jogo da Copa do Mundo. Portugal 2, Croácia 1. Por quê? Porque teve gol anulado no último momento, a Croácia começou na frente, Portugal virou, saiu Cristiano Ronaldo, saiu Bravo, o Modric jogando o fino da bola, o maior jogador da história da Croácia de todos os tempos. Olha, foi um jogo espetacular, cheio de emoções, né, Zilda? Você acompanhou.
Sim,
também.
Acompanhei.
E ele, inclusive, só para vocês terem uma ideia, esse jogo foi transmitido com exclusividade pela Cazé TV. Esse foi o segundo jogo de maior audiência da Cazé TV, segundo jogo de maior audiência da história do YouTube. Ou seja, claro que os jogos da seleção brasileira, a Cazé TV concorre tanto com a Globo quanto com o SBT. Mas olha o tanto, deu quase 20 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. Então foi espetacular. Quem estava fazendo outra coisa e não assistiu Portugal e Croácia, perdeu, porque foi brilhante. E segunda-feira, esse confronto ibérico, né, entre Espanha e Portugal, promete muito.
E a pergunta que fica no ar, o gol da Croácia foi bem anulado?
Foi, porque tem um chip...
Criou uma confusão lá, né?
Criou uma confusão, mas tem chip na bola... Bateu num pedaço do cabelo, como disse o Casemiro Miguel na transmissão, se ele tivesse raspado o cabelo, o jogador croata, que não me lembro o nome agora, se ele tivesse mais carequinha, aí teria sido gol normal, não teria batido na cabeça dele, no cabelo. Então, tem chip pra isso, é tecnologia. Sem chip, provavelmente o gol teria sido validado. Mas com o chip houve aquele eletromagnetismo que mostrou que houve um ligeiro toque. Regra é regra, né? Então, assim, bem anulado.
Quem que bolou esse tal de chip pra complicar a vida dos árbitros, dos jogadores? Não,
foi pra facilitar, meu cara. Agora a tecnologia mostra. O árbitro fica tranquilo, fala, ó, não fui eu que anulei, foi o chip.
Foi o chip.
Foi o chip. Você gosta de Elma Chip, né?
Ó, tá. O Elvio Loureiro tá acompanhando aqui. Tá
grande, Elvio.
Tá se atualizando pelas nossas notícias aqui também. No Agora 104, e ele tá interagindo, ele mandou um abraço e tá assistindo, e aliás, falou assim, eu assisti e foi assim mesmo, foi sim.
Isso. Muito obrigado, Elvio, um abraço pra você. E o jogo Suíça e Argélia teve o gol mais feito da Copa,